Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Mobilidade urbana é a forma e os meios utilizados pela população para se deslocar dentro do espaço urbano. Em 2012, foi sancionada a Lei de Mobilidade Urbana, que deveria ser aplicada em municípios com mais de 20 mil habitantes. A lei obriga os municípios a elaborar um plano de mobilidade urbana que tenha como objetivos melhorar o deslocamento das pessoas pela cidade, integrar os diferentes meios de transporte e estabelecer um preço acessível para as tarifas dos meios de transportes públicos. O prazo inicial era até janeiro de 2015, mas até essa data, somente 5% das prefeituras tinham elaborado o seu plano. Mesmo assim, a lei foi saudada por especialistas como um avanço entre o poder político e a sociedade civil. Além disso, obriga os municípios a trabalhar com planejamento e questões no longo prazo. No entanto, vemos ainda que a questão da mobilidade urbana continua sendo um dos principais desafios de gestão das cidades brasileiras. O tema é alvo de debates e críticas devido à opção pelo transporte motorizado individual, que os especialistas chamam de paradigma do automóvel. Para termos uma ideia, a frota de automóveis brasileira cresceu 400% em 10 anos, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas, numa pesquisa realizada em 2016. Já a construção de transportes alternativos e coletivos, como metrô de superfície, não apresentou o mesmo índice de aumento no mesmo período. Para se ter uma ideia, atualmente as cidades que mais sofrem com inchaço no trânsito são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Na cidade de São Paulo, por exemplo, cerca de 5 milhões de pessoas viajam diariamente em ônibus, enquanto 4 milhões utilizam o metrô. A cidade, no entanto, conta com uma frota de quase 7 milhões de veículos privados. Para falar justamente sobre os desafios da mobilidade urbana, o Diálogos na USP recebe agora o professor Nicolau Gualda, professor sênior do Departamento de Engenharia de Transporte da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e coordenador do Laboratório de Planejamento e Operação de Transportes, também da Escola Politécnica da USP. Professor Gualda, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença.
Muito bom dia a você, aos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder participar do seu programa.
Muito obrigado, prazer é todo nosso. Professor, estávamos conversando antes de começarmos o nosso programa, e eu estava colocando algumas questões muito importantes para mim, nossa conversa, justamente sobre a questão do transporte, quer dizer, essa preferência pelo automóvel, que eu acabei de mencionar aqui, né, no Brasil. E mais do que isso, quer dizer, a questão, o culpado é o automóvel, o problema é o transporte público ou é um conjunto de fatores que acabam atrapalhando a mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras?
Bem, o tema é bastante complicado. É um conjunto de fatores. E eu diria o seguinte, em situações como a da cidade de São Paulo, a gente tem colocado que não necessariamente você resolve o problema de transporte com mais transporte.
Sim, às vezes parece que essa é a solução mais rápida, não é o mais fácil.
Essa é a mais trivial.
Sim.
Então, normalmente, o que você pensa? Se eu tenho um congestionamento ligando a região A com a região B, se as vias estão congestionadas, eu aumento a capacidade das vias. Mas o que acontece? Quando você faz isso, você atrai mais transporte. Por que você atrai mais transporte? Porque quando você facilita a interação entre dois pontos,
sim,
o valor do terreno nesses dois pontos aumenta. E aí você começa a ter, por exemplo, se você tinha residências tipo casa, passa a ter prédios de apartamentos, coisas desse tipo.
Mais gente morando.
Mais gente morando, mais gente precisando se movimentar, mais automóveis.
Exatamente.
Mais caso, ônibus, mais se for o caso. Bem, então, o que que vocês hão de convir comigo que o ideal seria eu não precisar de transporte, de meios de transporte. Eu poder me locomover a pé.
O ideal seria isso, né?
Se eu morasse numa cidade em que eu poderia ir para a escola, para o cinema, para o trabalho, etc., a pé, eu não precisaria de automóvel, não precisaria de ônibus, não precisaria de metrô. Então, o transporte ele representa um custo monetário e representa perda de qualidade de vida. Então, a gente deveria tentar evitar a necessidade de transporte.
Mas isso é possível nas grandes cidades, professor? Então, ou isso é quase uma quimera?
Não, então, o que é que aconteceu, por exemplo, em São Paulo? Em São Paulo, partiu-se para fomentar certo tipo de ocupação do solo em regiões específicas. Então, por exemplo, fez-se, proporcionou-se uma ocupação tremenda da Zona Leste, Itaquera, etc., com residências de baixa renda. Apostando no quê? Que levando o metrô para lá, essas pessoas poderiam, via metrô, chegar facilmente às regiões que têm mais emprego, que são o centro da cidade.
Quer dizer, resolveria-se nesse caso, com aspas ou não, o problema da mobilidade urbana?
Diria que não, porque não, que eu acho que deveria ter sido feito? Vou até colocar de uma forma mais abrangente.
Sim.
Nós temos, vamos dizer, 15 milhões de pessoas em São Paulo. Uma cidade com uma boa mobilidade é uma cidade, normalmente é uma cidade com 500 mil a 1 milhão de habitantes. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, normalmente, tem todos os serviços necessários e, se bem planejada e organizada, ela não causa grandes problemas de mobilidade. Então, o que eu defendo há décadas em São Paulo? Que se tome providências, se dê incentivo para que as subprefeituras de São Paulo virem cidades.
Mas isso é viável, professor?
Isso é viável com incentivos. Então, por exemplo, o que você precisaria na região de Itaquera?
Só uma coisa, professor, só para o nosso ouvinte entender bem. O senhor quer que as subprefeituras virem cidades, quer dizer, que São Paulo seja fatiada, ou que se fosse gerida como se fosse uma cidade, pequenas cidades?
Não, que ela fosse feita, que ela fosse conformada.
Sim.
Como se fosse uma cidade autônoma de 500 a 1 milhão de habitantes.
O que facilitaria, teoricamente, a...
Na verdade, você teria 10 ou 15 subcidades. Uhum. Que o ideal seria que elas fossem autônomas. Ou seja, que você não precisasse sair de um grande bairro. Você pega Perdizes, Pompeia, por exemplo. Você pega Butantã, Pinheiros, Lapa, e criasse incentivos, próprio Itaquera, criasse incentivos para que a cidade, essa mini cidade,
sim,
mini em termos, porque claro, ela já é grande.
Já seria grande bastante.
Ela fosse autossuficiente em termos de moradia e serviços, emprego. Porque o que acontece? Na cidade de São Paulo, cerca de pelo menos 60% dos empregos estão no centro da cidade.
Certo.
Você vai para a região leste, tem uma porcentagem muito pequena de empregos. Então, as pessoas vão morar na zona leste porque o valor do terreno é mais baixo, do aluguel, da casa, mas passam a depender tremendamente desse transporte chamado pendular, porque
sim,
ele vai e vem de manhã e de tarde. E isso cria todo o problema, até porque é claro que o metrô presta um grande serviço e é muito bem-vindo. Mas o que aconteceu com a implantação do metrô em São Paulo? O metrô não foi, as linhas não foram feitas para tirar automóvel das ruas.
O que muitas vezes se pensa que pode ter sido isso, né? Não é,
não
foi
é
isso exatamente. Né?
O plano de implantação de linhas do metrô está calcado nos eixos com maior demanda por ônibus. Então, o metrô tem implantado linhas para substituir o ônibus. Basta perceber que todas as linhas mais antigas são todas radiais.
Sim, é verdade.
Ela sai do centro para Itaquera, do centro para Jabaquara e assim por diante, do centro para Santana, para substituir a viagem de ônibus. Até porque a companhia do metrô é uma empresa. Então ela precisa, tem recursos escassos. Ela precisa faturar. Então ela precisa ir onde tem demanda.
Sim, é verdade.
Só que ela está fomentando uma demanda que não é desejável para a mobilidade da cidade.
Não é desejável por quê, professor, nesse caso?
Porque ela perpetua e fomenta mais esse movimento pendular. Tá. Ela, de vinda da periferia para o centro.
Ela mantém e reforça, na verdade.
Reforça,
né?
Entendeu? Então, o que acontece? O ideal seria que, ao invés de pôr transporte, eu fizesse equilíbrio do uso do solo.
E como seria isso? O que é exatamente isso?
Então, o que é equilibrar o uso do solo? É aquilo que eu comentei agora há pouco. Você pegar regiões e tentar fomentar a implantação nessas regiões de todos os serviços e moradias necessários. Para a pessoa não precisar se deslocar, a grande massa dessa região, não precisa se deslocar para outras regiões. Isso passa também, numa escala mais micro, por você ter prédios, por exemplo, em que eles sejam também multipropósitos. Você pega o Conjunto Nacional, por exemplo.
Ali no seu, na Avenida Paulista, né?
Na Paulista com Augusta. Uhum. É um conjunto que pega um quarteirão.
Sim.
Que tem escritórios, lojas, residências, cinema, bares.
Restaurantes.
Restaurantes. É um exemplo fenomenal do que eu acho que nós precisaríamos ter.
Mas por que exatamente, professor? Porque isso aí aglutinaria uma massa populacional, um pessoal em volta?
Não, desse, até dentro. Você
dentro
permite
mesmo, né?
Que muita gente more naquele conjunto e trabalhe naquele conjunto. E não precisa de transporte. E almoce, e vá ao cinema. Então, há uma tendência a incentivar que os prédios a serem construídos, por exemplo, em São Paulo, tenham, como antigamente, no andar térreo, lojas, bares.
Aquelas são as galerias, né?
Não como necessariamente lojas, galerias, mas também as galerias. Então, as grandes operações urbanas que a prefeitura promove, certa vez, quando a Marta era prefeita, um dia ela chamou diversos considerados especialistas, eu fui um chamado.
Sim.
E ela nos perguntou o seguinte, tinha Escaringela e outros, e ela perguntou o seguinte, o que que eu posso fazer para melhorar o transporte na cidade? Um falou de colocar mais ônibus, outro falou mais equipamentos de informação, e eu falei para ela o seguinte, eu advogo que você que está incentivando as operações urbanas e tem uma operação urbana nesse instante sendo incentivada na região da Faria Lima, o que que eu percebo que está acontecendo? Vocês estão incentivando mais escritórios.
Isso.
Seria o momento de fazer uma ocupação híbrida.
De que maneira? O que seria essa ocupação?
Tipo o Conjunto Nacional. Com escritórios, com comércio, com moradia. Entendeu? E porque o que que vocês estão incentivando? Eu falei para ela. Vocês estão incentivando que o pessoal atente para as propagandas de domingo, more em Alphaville e cheguem na Faria Lima em 15 minutos.
Tá, mas só uma pergunta, professor. A ideia, ela é interessante, mas ela é viável?
Ela
seria
é
mudar toda uma estrutura de cidade?
Ela é difícil, mas ela é possível.
Ela é possível.
Tanto é que, recentemente, a prefeitura começou a dar incentivos para a implantação de empregos em Itaquera.
Sim. E se eu perguntar, o senhor tem exemplos fora de São Paulo, talvez até fora do Brasil, em situações semelhantes a essa que o senhor está comentando?
Não.
Se isso é utilizado ou utilizável fora, pode ser feito?
Na verdade, se você quiser fazer um plano de mobilidade, como você comentou, que tem a lei da mobilidade.
Isso.
Não adianta você simplesmente pensar no transporte. Você tem que pensar E aí eu acho que houve uma grande falha nossa, em geral, que é o seguinte: os urbanistas, infelizmente, talvez não tinham entendido ou percebido claramente o papel do transporte na mudança do uso do solo. E os engenheiros civis, engenheiros de transporte, talvez não tenham aprendido suficientemente sobre urbanismo e equilíbrio do uso do solo. Isso são temas recentes. Então, o que é que aconteceu? Como nós dissemos no comecinho do programa, houve incentivo para você ter, por exemplo, São Bernardo do Campo, só indústrias.
Sim.
E quem vem trabalhar nessa indústria? Gente da Grande São Paulo toda.
Sim, e você acaba criando esse movimento pendular que o senhor falou, muito mais ampliado, né?
Claro.
Sim, você vai trazendo
cada vez mais. E algumas falhas gritantes associadas a esse exemplo que eu dei, por exemplo, hoje a Jacupêssego permite uma certa ligação da região nordeste com o ABC. Mas até pouco tempo, e em termos de transporte coletivo ainda é assim, você tem que pegar o metrô lá na região leste, vir para o centro da cidade, pegar outro metrô aí para o Jabaquara, pegar um ônibus em canaleta, em via exclusiva, para chegar no ABC. Então, o transporte coletivo oferecido para esse pessoal que está nessa região não faz até hoje todo mundo passar pelo centro da cidade e utilizar diversas linhas de metrô para conseguir chegar numa região de emprego.
Sim, e às vezes uma coisa mais séria. Dentro desse quadro que o senhor colocou, quanto e quantas vezes a gente ouve no rádio, em matérias de jornal, falando disso, pessoas que levam hora e meia, duas horas
entre
sua casa e o seu local de trabalho.
É normal.
É normal, quer dizer, é uma viagem.
Dentro
de uma cidade como São Paulo.
São 3-4 horas por dia.
Sim.
Você pega de qualidade trânsito, de vida perdida, entendeu?
E só em trânsito, dentro dessa quase imobilidade urbana, né?
Pois é. Mesmo na Universidade de São Paulo, eu tenho exemplos que podemos criticar.
O que, por exemplo?
Por exemplo, o campo principal da USP está aqui.
Sim,
na cidade universitária.
No Butantã.
É uma região periférica, tá certo? Foi criada a USP Leste. Por força de uma lei que existe, não foi possível duplicar cursos daqui na Zona Leste. Então, o que foi feito? Os cursos da Zona Leste, a formação profissional da Zona Leste, é totalmente diferente da formação da região aqui do Butantã.
E qual é o problema nisso?
O problema é o seguinte: se você duplicasse, você teria dois locais.
Tá, de deslocamento, a pessoa precisa se deslocar tanto, quer dizer, quem estuda aqui na USP, sei lá, faz engenharia, que é a sua especialização, a sua especialidade, e vem da Zona Leste, vem para cá.
Tem que vir para cá.
Lá, poderia ficar por lá, não teria esse deslocamento, que leva 2 horas para chegar aqui.
E algumas opções que tem lá, as que tem lá não tem aqui.
Sim.
Então, você não permitiu que essa duplicação do campus da universidade facilitasse o acesso.
Certo.
Entendeu? Das pessoas. Então, a gente tem. Agora, é por força de uma lei? Vamos mudar a lei.
Sem dúvida, quer dizer, porque na verdade, é só para nós não sairmos um pouco, não sairmos do nosso assunto, na verdade, isso acaba sendo um problema de uma cidade como São Paulo, que tem seus 15, 20 milhões de habitantes, né? Quer dizer, é que acaba sendo muito mais complicado do que uma cidade de 1 milhão, 1,5 milhão.
Claro.
Né? É uma cidade, quer dizer, você lidar com uma cidade como São Paulo, mesmo uma cidade como Rio, com 6 milhões de habitantes, já é uma coisa muito complexa.
Passou de 2, 3 milhões, já começa a complicar.
Exatamente, quer dizer.
E aí
tem que pensar numa solução para isso, porque não vai dar para diminuir São Paulo. Não dá para diminuir o Rio. Como é que lida com isso dentro dessa mobilidade?
Pois é. Então, aí que eu volto ao ponto. Fazendo mudanças no uso do solo. Equilibrando o uso do solo nas diversas regiões da cidade, deixando de ter atividades específicas em cantos isolados. Então, por exemplo, nós tivemos uma tese de mestrado no departamento, há uns 10 anos atrás.
Sim.
Em que o que, que foi estudado pela candidata, e foi aprovada, evidentemente.
Sim.
Qual seria, nós pedimos para ela fazer o seguinte, analise qual será o impacto na fluidez do tráfego se nós equilibrássemos o uso do solo no centro expandido. O que significa isso? Se eu tivesse no centro expandido, o número de moradias equivalente ao número de empregos. Ela simulou, com um simulador da CET, aumentaria em 37%, 40% a fluidez do tráfego na cidade de São Paulo.
Nossa, é um número chamativo, né?
Aí eu pedi a ela que fizesse o seguinte, agora estuda, simula, o que aconteceria se nós equilibrássemos o uso do solo na região leste, na região de Itaquera? Deu de novo 30%+ de aumento na fluidez do tráfego.
Nossa.
Porque não é só o metrô que liga um ponto ao outro. Quando você tem essa necessidade de ligação, acontece vans, acontece automóveis. Existem exemplos, por exemplo, a Avenida Jabaquara não existia. Ao se fazer a vala para fazer o metrô, fez-se em cima a Avenida Jabaquara.
E aí, como é que fica?
Ela está congestionada também.
Sim, exatamente.
Então, o metrô passa embaixo, congestionada, e ela em cima hoje congestionada. Por quê? Porque você atraiu pela facilidade de se chegar a essa região, você atraiu serviços, empregos, moradias, etc. e tal, que passaram a usar automóvel. E vamos àquele ponto que você colocou, se o metrô está buscando tirar automóveis das ruas.
Exatamente, quer dizer, essa é a ideia. Quer dizer, não seria essa a ideia, facilitar a vida? Da população?
Se o metrô, as linhas do metrô, tirando a linha 4 que saiu agora, amarela, eram todas radiais.
Certo.
Então, ela não permitia que quem mora no centro expandido use o metrô para ir para outra região do centro expandido. Quando propuseram a linha 4, que é a amarela, que ela passou a cortar a CPTM ao longo do Rio Pinheiros. Cortar a linha verde na Paulista e chegar na Roosevelt, eu comentei em classe, vai explodir a demanda dessa.
E explodiu?
Explodiu, tá certo? Por quê? Porque pela primeira vez, uma linha de metrô começou a permitir conexão entre as regiões do centro expandido, entendeu? Agora, tanto não era esse o objetivo principal, que aquela ligação da linha amarela com a linha verde na Consolação Paulista é super congestionada.
Olha.
E nós colocamos o seguinte, vai haver uma tremenda demanda para essa conexão, porque as pessoas vão poder começar a sair da região do Morumbi e poder chegar na região de Ipiranga, ou na região da Sumaré, etc e tal, fazendo baldeação. Ou vindo de Osasco, com CPTM, por exemplo, pegando amarela, indo para o centro, para qualquer região da cidade. Então, o que acontece é o seguinte, se você quisesse tirar automóveis realmente do centro expandido com o metrô, você precisaria de uma linha circular.
Tá. Essa, uma linha circular como essa, professor, só está comentando, ela existe em outras cidades?
Quase todos os metrôs do mundo começaram com linhas circulares.
Linhas circulares, não é?
Londres, que é o primeiro metrô do mundo.
Ele começou a circular, né? Ele tem uma estrutura circular até circular. Hoje, não é?
Quase todos os metrôs do mundo têm... quando eu era pequeno, eu sou de 46.
Certo.
52, por aí, eu tinha meus 6 anos, meu pai era concessionário da Mercedes-Benz. Então ele vinha no interior. Então, às vezes, ele me trazia para São Paulo. E eu me lembro claramente que existia lotações, carrões americanos pretos, que fazia circular a avenida. Sim. Era São João, Brigadeiro, Paulista e Angélica. Até onde eu sei, existia, deve continuar existindo, uma linha de ônibus que faz esse circular. É certamente uma opção de circular de metrô, para você permitir circular no centro da cidade, no centro expandido, mais próximo do miolo, deixando o automóvel de lado.
Sim, e isso é possível. Quer dizer, em Londres você tem muito isso, né? As pessoas usam muito pouco o carro, por exemplo.
Claro.
Né? Você tem uma estrutura muito mais... É uma cidade menor, claro. São não, Paulo, não, mas não. Nem tão menor assim, né?
Não.
Mas é uma cidade muito mais, vamos dizer, mais amistosa para a mobilidade urbana.
É, vou trazer duas colocações relacionadas a Londres. Eu conheço bem Londres, porque no fim dos anos 90 eu tinha um convênio com a Universidade de Leeds, na Inglaterra.
Sim, sim.
E nós trocamos professores, alunos, etc. E eu fui durante 3 anos. Eu ia, passava um mês em Leeds dando aula.
Certo.
De aeroportos, no caso. De planejamento de projeto de aeroportos. Então, eu fui diversos anos, muitas vezes, para a Inglaterra e ia a Londres. Eu nunca precisei na Inglaterra alugar um carro.
E não estamos nem falando da direção do lado direito, né? Mas por que não é necessário? Você circula muito bem pela cidade.
Não, e agora o que aconteceu em Londres bem recentemente? O pedágio urbano.
Exatamente.
É outra coisa para nós considerarmos. Porque o que se fez em São Paulo para tentar diminuir o problema do trânsito, do congestionamento? Implantou-se o rodízio. Eu sempre fui frontalmente contra o rodízio. Quando ele foi para ser implantado, eu fui entrevistado na canal da 2 Cultura, pelo Sim, Heródoto, etc. Tal, e eu falei, isso vai ser um tiro no pé. Porque num primeiro instante, ele vai tirar carros da rua. Mas com o tempo, as pessoas, isso aconteceu no México, em outros lugares, vão comprar automóveis, segundo ou terceiro carro, mais velhos. Esses automóveis não vão ficar parados nos demais dias da semana. Alguém na casa vai usar esse automóvel em outros dias. Então você volta a ter um refluxo de demanda de automóveis e você não vai ter mais saída.
Exatamente, quer dizer, você não tira carro da rua, você põe mais carro e acaba poluindo mais. São carros...
Poluindo mais. E o que acontece com o pedágio urbano? Falar em pedágio, falar em pagar... cria uma certa apreensão. Mas em Londres, por exemplo, foi implantado o pedágio urbano. Houve uma grita geral. Depois de implantado, a população aceitou aumentar a abrangência do pedágio urbano.
É mesmo.
Isso aconteceu na Suécia, em Estocolmo, isso aconteceu em Londres.
As pessoas acabam se acostumando, né? E vem o retorno disso, né?
Não, esse é o ponto importante. Não que eu defenda o pedágio urbano, mas eu coloco o seguinte: quais as vantagens do pedágio urbano em cima do rodízio? O rodízio, na minha opinião, é uma medida ditatorial, impositiva.
O pedágio não seria?
O pedágio não, porque o pedágio... Como é que você funcionaria o pedágio? Você pode pedagiar, por exemplo, falando quem entrar no centro expandido tem que pagar. Mas em que horário? Por exemplo, no horário do rodízio. Agora, teria que pegar esse dinheiro, que nós fizemos umas análises, eu orientei uma tese de mestrado bem recentemente.
Não só pode concluir, professor.
Buscando fazer algumas análises do que seria o pedágio urbano em São Paulo. E a gente conclui o seguinte: seria de fundamental importância que a arrecadação, que passa a ser relativamente grande, fosse aplicada totalmente em transporte público.
Para reverter isso.
Então, em vez de você multar as pessoas, quem precisasse e quisesse ir de carro naquele horário para o centro expandido, pagaria, vamos dizer, R$10 por dia. Alguém vai dizer o seguinte: quem pode paga, quem não pode não vai poder circular. Mas no rodízio é a mesma coisa. Só que você teria uma fonte de renda para implantar um transporte público de qualidade. Porque sem o transporte público de qualidade, não adianta querer fazer pedágio urbano.
Perfeito. Bom, a gente vai continuar conversando com o professor Nicolau Gualda, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.